As músicas que você não aguenta esperar o modo aleatório tocar, aqui no Toca Pra Mim.
Então, a gente, ao longo da semana, a gente falou que a gente ia bater um papo com ele, né? Igor Pegada, 24 anos, natural de São Paulo. E aí ele chegou pequeno aqui em Vitória da Conquista, começou sua carreira junto com seu pai, que também é cantor, Adriano Souza. E aí ele acompanhava esse seu pai aí, ajudando seu pai. E desde então aí tá nessa carreira, já tem aí 15 anos com essa carinha. 15 anos,
15
né?
anos.
A gente tá falando aqui parecendo que somos dois idosos, né? 15 anos, né?
Você tem muito pra aprender ainda.
Muito, muito, muito. Bem-vindo ao Populacho, Igor.
Ô, oh, meus queridos, eu que agradeço o convite. O convite foi quase eu que fiz o convite mesmo.
Tô indo aí.
Eu sou sincero. Mas eu já trocava ideia com o Jobs. Falei, velho, tô indo pra Conquista, bora marcar pra gente bater um papo aí. Enfim, tô feliz de estar aqui com vocês hoje. Um pouquinho atrasado, né? Mas faz parte.
Mas é um programa grande, tem. Ah. Já tempo.
Então, eu tô esperando as perguntas.
Não, primeiro, não. A gente começa assim. Quem é Igor Pegada? Né? Você falou que veio de São Paulo pra cá bem pequeno, né? Junto com seu pai, que seu pai também é cantor. Como que. E fazendo toda a triagem de jornalista.
Resumindo.
Com o Igor, ele falou que uma das maiores inspirações dele é o pai. E eu queria saber como que foi esse contato com a música, assim, logo. Pra você.
Bom, desde que eu vim ao mundo, meu pai é músico, né? Meu pai é cantor, sustentou toda a família, a minha família com música, eu e meus irmãos, minha mãe e tal.
Leonardo, seu pai, no caso.
E tinha um primo meu lá em São Paulo que dançava, dava aula de swing baiano lá em São Paulo. E aí uniu meu pai, que era cantor, e eu já ficava vendo meu pai ensaiar e tal. Falava pra meu pai, quando chegavam uns músicos ruins lá pra ensaiar com ele, o pivetinho já falava, pai, esse é ruim. Já sabia que o
já,
cara...
Já denunciava a sinceridade ali.
É, meu pai... Mas ele é mesmo... E meu pai, eu falava com minha mãe, eu lembro como você falou até hoje. Ele falou... Igor falou na cara do cara que ele é ruim. E minha mãe... E você falou o quê? Eu falei nada. Aí meu pai falou, né? Não, eu falei nada. Porque o cara é ruim mesmo, mas como é que ele sabe que o cara é ruim? Eu com 4 anos de idade.
Já nasceu com um filho ali.
Não, coisa de sagitariano, né? Que sagitariano é sincero. Aqui, então a gente não.
Mas a gente não tá falando de sinceridade, a gente tá falando do sentimento de saber. Com 4 anos que a gente tá vendo. Já puxa pra ele ali.
Não, é porque ele é sagitariano também. Então aqui são dois sagitarianos.
Ah, e eu
falei. Sabe, a gente entende que é uma sinceridade aqui desde pequeno.
Essa briga aí eu não entro, não. Que pensa num cara que não sabe de nada disso.
Gente, sagitário é o melhor signo do zodíaco.
Então, gente, aí. Com meus... É que eu tenho que contar... A minha história é baseada na história de meu pai, né? Com meus 7 anos, meu pai participou... No ano de 2000, meu pai participou do programa Raul Gil, onde ele foi vencedor do programa. E aí começaram ligado aqui da Bahia e tal. Meu pai ganhava R$50 pra cantar 4 horas, 5 horas nos bares lá em São Paulo. Começaram a ligar pra ele oferecendo R$3.000 pra ele... Vim fazer show aqui.
Que na época R$3.000
era R$3.000 hoje é 20 mil.
No ano 2000, né?
No ano 2000 era muito dinheiro.
Muito dinheiro.
R$50 ele já era muito naquela época. Então, de 50 para 2, 3 mil, o cara mudou da água pro vinho, virou Gustavo Lima.
Nossa.
E aí começou a surgir muito show. Ele veio, ficou uma temporada fazendo show e a gente lá. Só que aí começou a ficar muito tempo e eu era muito apegado com meu pai. Comecei a ficar doente e tal, por conta da distância, né? E aí meu pai, não, vamos vir todo mundo pra Bahia. E aí com isso, eu sou ruim de conta. Se eu nasci em 96, eu vim pra Bahia em 2000, me ajudem.
4 anos.
Pronto. Né? Aí com 5, 6 anos, meu pai já começou a me levar... Ah, meu pai é deficiente físico. Não aguenta carregar peso e tal. Começou a me levar pra ajudar ele carregar um banquinho que ele precisava, um violão. Começou a me carregar. E eu era bailarino. Dava uma de bailarino no show.
Meu Deus do céu. Era rode bailarino.
Rode bailarino, faz tudo, pô. E dava uma de bailarino nos shows. E pronto, eu entrei na parada sem meu pai falar nada. Tanto que tinha show que meu pai não me levava, tinha fãs e contratantes que falavam, cadê seu filho, ué?
Já era
que
mais
já baixa ali já tinha do show. Aquela imagem, a pessoa já, pô, eu vou pro show de Adriano, filho dele dançando do lado, já tinha aquela coisa. E aí, cara, isso eu tinha 5, 6 anos, com 8 anos de idade, 7, 8 anos, eu pedi pra meu pai deixar eu cantar uma música no São João, eu lembro como se fosse hoje, no São João, num povoado ali de Itambé, chamado Cacilândia. É, não pode falar o apelido não, que é biscoito duro, que senão o povo não gosta.
E aí, agora o programa eu sai do ar canceladíssimo.
Mas, Cacilândia. E eu falei, ô pai, deixa eu cantar. Na época tava rolando aquela música. Ah, de amor, verde, beijo, alfabeto do amor. E eu falei, deixa eu cantar essa música. Meu pai, quase você vai ter coragem de cantar nada. Eu falei, amigo. Eu fiquei pensando, deixa pai. Se eu já dançava, cantar então... Era quase
dançar nada. Dançar campeão, né?
Aí meu pai, beleza, vamos ensaiar aqui. Ensaiou, chegou. E meu pai, ele não vai cantar. Porque meu pai já sabia que era uma festa em praça. Muita gente. Tipo assim, ele vai travar. Ô, meu filho, cheguei lá. Cantei. E o povo, meu Deus, o vale de dançar agora canta. E aí, desde então, cara, não parei. Fiquei tocando com meu pai, fazendo show, acompanhando meu pai até os meus 17 anos. Que aí eu fui separando porque os caras levavam meu pai e minha parte não vinha junto. Não. Aí eu falei, ô pai, tá na hora da gente ir. Ou vamos fazer um negócio aqui, ou você me paga pra mim ir junto, ou nós separa porque os caras te contratam e já sabem que eu vou no bolo.
Já é um plus.
Entendeu? Aí meu pai, você tem razão. Aí, e meu pai pegava as partes de forró tradicional e eu pegava as coisas mais modernas, né? Aí meu pai começou a me incentivar, foi uma forma de me incentivar também, começou a me dar um cachê e tal. Além do que ele já me bancava dentro de casa, eu também não ligava não, velho. Eu queria estar cantando, só que como eu já tava na minha adolescência, já queria sair com as namoradinhas e tal, né?
Precisava daquele dinheirinho.
Dinheirinho. E isso eu tô resumindo, porque no começo mesmo, quando eu cheguei aqui, que eu não cantava, eu, enquanto meu pai tava cantando, eu vendi o CD do meu pai. Na praça de alimentação da exposição. Eu fazia um bocado de coisa.
Mas o bacana de ouvir a história, a gente aqui, né, tô conhecendo mais sobre você, que eu não sabia desse lado, é ver justamente essa inspiração e esse orgulho, esse prazer que você tem de falar dessa relação com seu pai logo no início. Isso é muito bonito, assim, e eu acho que isso perdura até hoje, porque você tem ele como inspiração, e eu acho que esse incentivo, né, de você estar junto com ele, e ele fazer questão de você estar junto, e hoje você canta, eu acho que ele deve ser muito agradecido por isso.
Ah, não.
Né, de ver você cantando
e tal. Eu falo por ele, né, mas ele tem orgulho do filho que eu me tornei hoje.
Cadê
a
lágrima?
Do artista.
Cadê o choro?
Eu vou chorar, não. Toda vez eu choro. Do artista que eu me tornei, pô, porque um moleque de 7 anos, enquanto todos estavam ali no parque de exposição, brincando, lanchando, eu tava ali vendendo o CD do meu pai. Entendeu? Então, e eu hoje eu tenho orgulho, porque hoje eu tenho sangue no olho pra ir atrás do meu sonho. Porra, o que eu fiz pra meu pai, hoje eu faço pra mim, porque eu aprendi lá atrás. Porra, se eu quero ter tal coisa, eu tenho que ir ali vender um CD, tem que fazer, né? Então hoje eu agradeço meu pai por tudo, pô, por tudo. Meu pai é, como eu te falei, meu pai é a minha maior inspiração na música, sem dúvidas.
É, tanto que eu acho até bonito, você fala, né, que seu pai é a sua maior inspiração, e dos artistas famosos você tira, gosta de buscar...
Eu gosto de buscar
mas, assim,
algo...
referência, pra você sentir
tipo,
algo que tá mais
aquilo ali, eu posso botar ali no meu estilo, na minha pegada. Vai ser legal. Não copiar, né?
Uh-huh. Não
copiar.
Não, claro.
Quando você copia, entre aspas, pra mudar e botar no seu estilo, com certeza você gosta de fazer... Eu já acompanhei uns vídeos seus, John. Você gosta de fazer humor, né?
Uhum.
Você tem alguém que... Você já viu alguém fazendo aquilo e você aprimora... Não, mas ó, eu tenho uma ideia aqui melhor, que isso aqui vai ficar melhor. Você pega e bota no seu Osh John ali. entendeu?
Coloca na sua originalidade.
Pois é, então é isso que eu faço. Eu sou cantor, eu canto estilo forró, estilo Gabriel Diniz, e eu dou uma sarrada do Tony Salles.
Pô, esse cara faz algo diferente, tal.
Que é doideira. Entendeu?
Isso é... Não, eu tô aqui viajando aqui.
Eu acho, mas... que vocês não viram uma foto, depois eu vou mostrar pra vocês. Vocês já viram a famosa sarrada do Tony Salles?
Já. É o que ele.
Eu faço igual, só que o meu
que estilo. Que desde que é do show lá que fazer balé.
Meu Deus do céu.
Eu sou fã do Tony Salles. Não, então eu canto forró e dou uma sarrada do Tony Salles, porque eu gosto do cara. E eu falei, porra, se eu sei fazer aquilo, eu vou botar aqui no meu show de forró.
A gente vai ouvir aqui uma música. O que você preparou pra gente? Uma música legalzinha.
Preparei.
Eu
nada.
Amo que eu jogo
assim. Ele joga artista, assim, né? Viu?
Eu sou assim, eu gosto de coisa assim pra pegar o artista.
Não
preparei
nada, vamos lá.
Você sabe. Cantar pra gente um pouquinho. Depois a gente continua o resto aí da entrevista.
É muita conversa, é muita história. Primeiramente guarde suas armas, já me machuca tanto suas palavras. Eu tô querendo uma conversa civilizada, sei que tá esperando uma crítica, mas eu tô correndo dessa briga. Hoje não tem vilão, hoje não tem vítima, não tem plateia, não tem bebida. Você com raiva me atacando e eu só com um beijo dou o troco. Cê sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro. São dois. Você com raiva me atacando e eu só com um beijo dou troco. Cê sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro. São dois corações disputando quem é o mais forte.
Oh, eu só falei, eu falei. Não, a gente falou assim: na próxima semana a gente vai começar a trazer coisa pra gente beber aqui.
A gente, faltou isso.
E a gente até comentou, né? Aí eu falei, ô John. Aí o John falou, uma cerveja cairia bem. Eu falei, não, mas nós é fit. Mentira.
Gente, eu tô... Inclusive, não, eu falei pra ele, ele falou assim, eu tenho que fazer as coisas desde casa tomando cerveja, porque eu sou...
Só vai assim, só
funciona. Na base da serva.
Igual o carro, só funciona na base do álcool.
Gente, mas é sério, mas o pior é que eu faço as coisas desde casa. Se eu tomar uma cerveja, eu fico aqui tranquilo, ó. Fico com uma cerveja, mas eu tô aqui, ó, fazendo limpa na casa.
Eu, durante essa pandemia, eu tava nesse pique, todo dia chegando em casa e tomando cerveja.
É pra comemorar que tá vivo.
Não, pô, mas eu tava... Eu tava demais, você tá doido? Eu falei, não, tá na hora de eu parar.
Puxando esse gancho de parar de beber e tal, tal, tal. Quem acompanha o Igor nas redes sociais vê que ele é uma pessoa que ele tá focado no treino, né, nessa rotina fitness. Isso surgiu justamente por conta da pandemia? Você, né, startou pra isso?
Não, já vem de antes da pandemia. E na verdade eu parei na pandemia, que eu já treinava antes. Na verdade parei no período do carnaval, com a sequência de show que a gente tinha. Eu acabei parando. E aí, consequentemente, veio a pandemia e eu parei de vez. Mas eu já treinava antes. Tinha muito incentivo de amigos, personal, nutricionistas, enfim, galera que vende suplemento, querendo fazer uma divulgação. E aí eu falava, pô, véio, mas como é que você vai mandar se eu não nem malho? Pois é, vai malhar, pô. E aí comecei e tomei gosto. Aí na pandemia eu fiquei desanimado. Eu acho que muita gente ficou desanimada, né?
E também tudo fechado também.
Tudo fechado, aí eu desanimei. Aí quando foi agora fui pra Teixeira, eu me mudei de cidade, fui pra Teixeira de Freitas e já pensava, pô, vou treinar, ocupar a mente, fazer alguma coisa diferente. E fiquei 6 meses lá sem fazer nada. Aí mudei de novo, fui pra Eunápolis. Aí quando eu cheguei em Eunápolis, começou a aparecer, surgir novas oportunidades de trabalho. Fui empolgando, né? Porque até então eu tava desanimado, mas buscando alguma coisa que eu não sabia o quê. E aí fui pra Eunápolis. Nesses 3 meses que eu tô lá, eu já tô malhando, já tô com um escritório lá de um produtor musical, já tô fechando a agenda de shows, já tô com a banda lá, enfim. Aí voltei aos treinos e agora eu vou ter a vida fitness, porque eu acho fundamental
alimentação
na nossa pra nossa saúde. E realmente eu tava exagerando demais na bebida. Você beber ali de boa, um dia sim, um dia não, até vai, pô. Mas eu tava bebendo todos os dias.
Olha pra essa cara, né? Quem diria, né? Que o menino gosta de um álcoolzinho, né?
Não, e minha barriga tava ficando que nem Zeca Pagodinho, pô.
Porque a gente olha assim e fala assim, não. Não, ali o menino malha, vai gostar de álcool.
Eu bebo. Muito? Bebo, muito.
E teu pai?
Meu pai não bebe, não fuma. Eu acho que só...
Não é feliz mesmo.
Entendeu? Meu pai não gosta
O pai dele não é mais o Leonardo.
Não gosta. Meu pai não gosta de... Ele toma uma vez na vida um vinho, mas uma dose ele já fica trilouco.
Oi.
John também, inclusive.
Meu pai não bebe.
Eu tenho você no Facebook, isso há muito tempo. Eu te conheço da época que seu nome ainda era Igor Souza.
Era
Igor Souza Pegada Universitária.
É, a banda era Pegada Universitária. Igor Souza porque meu pai é Adriano Souza e todo mundo é Igor Souza, Igor Souza. Mas meu sobrenome é um sobrenome, eu tava até conversando com o Preto do Abacadabra, ele, velho, seu sobrenome é tão bonito porque você botou Souza. Falei, não, pô, por causa do meu pai, meu sobrenome é Adorne. Adorne. É que eu sou paulista, eu puxo um pouquinho quando eu falo. Mas aqui é Adorne. Só que muita gente falava errado. Eu tentei usar esse nome artístico, Igor Adorne.
Inclusive, seu irmão usa?
Meu irmão tá usando, Yuri Adorne. Ele usa.
Ele canta também.
Ele tá lançando um projetinho aí. Que eu passei agora o nome de um projeto meu, Sofrência com Pegada, eu passei pra ele o nome.
Incentivando a família.
E tá com ele.
Aí você usava o Igor Souza.
Igor Souza, pegada universitária.
E agora deu o quê? Igor Pegada. Tem a pegada?
Pegada.
Como é que é? É que tá se promovendo ali.
Tudo.
É porque vai pro seu
sempre, sempre tem essa pergunta. Deixa eu só dar boa tarde pro pessoal que tá aqui no Instagram entrando aqui. Meu produtor lá. Tamo junto. De Porto Seguro também. Tô aqui na Mega Rádio com meus amigos John Jobs. É, então vamos lá, pegada. Rapaz, eu não posso ficar falando
com vocês,
né?
Todo mundo que você pegou. Mentira. Que você pegou.
Eu não
posso. Meu Deus do céu.
Ainda bem, deixa eu ver se a mulher não tá na live. Tá, não. Pode perguntar. Então, gente, pegadogia é uma matéria. Uma matéria. Não, gente, eu botei o pegada porque eu canto qualquer, tipo, qualquer... Se eu fazer um MPB, eu boto no swing de... Não fala nada, deixa tudo assim por mim. Boto nesse
a pegada que mais é aquela faixa, essa de dar uma pegada essa baiana.
É swingado. E também falaram por aí que eu tinha pegada.
Mas
né?
tá casado, né?
Eu tô casado, graças a Deus. E ela fala que eu não tenho pegada, né? Porque ela não vai divulgar, que ela não é besta.
Exatamente.
Se perguntar pra ela, vocês não vão perguntar pra ela não, que ela fala, tem não.
Ela tá aqui não.
Então, e aí juntou o new útil ao agradável, eu falei, velho, Igor Souza não tá dando mais. E Gadorne, o povo fala errado, e hoje me confundiram até com a família Nadorne lá, que
meu teve Deus. Aquele.
Eu falei, não tem nada a ver.
Você cantou pra assassino.
É a Dorne. Eu falei, não tem nada a ver, não sou parente desse povo. Eu falei, quer saber de uma? A pegada universitária era a banda, tal, acabou a banda. Eu falei, vai ficar Igor Pegada. E desde então é meu nome. Hoje é um nome registrado. Tô suando muito pra pagar as parcelas. E é isso aí, agora meu nome é Igor Pegada.
Eu já aproveito para perguntar aqui o seguinte. Você falou, eu já ia ter perguntado sobre isso, que mudou aí primeiro para Teixeira e depois para Eunápolis. O que houve?
O que houve?
Isso. Foi para buscar realmente novos trabalhos, hein? Foi. Isso não estava dando.
Há muito tempo, meu pai já falava, velho, você tem que... Enquanto você é novo, não tem filho, você tem que voar, tipo assim, né? Sair de conquista, sair. Só que eu já saía. Sair que a gente fala é fazer show. Uhum. Eu já fazia muito show fora. Chapada Diamantina, Minas Gerais, já rodava. Só que aí veio a pandemia. Eu não pensava em... Pensava, mas não que fosse assim, né? Não instalar. E aí... comecei a namorar com uma ilha e tal. Ela formou... E surgiu uma vaga de emprego para ela em duas cidades. Teixeira de Freitas e uma outra cidade aqui perto. Só que Teixeira de Freitas tem os pais dela. Tinha os pais dela. E a outra cidade ficaria mais perto de mim. Só que eu pensei, eu falei... Velho, vai para Teixeira porque lá tem seus pais. A outra cidade você não conhece ninguém. Entendeu? Vai pra lá e eu vou me organizar aqui, vou fazer meus shows no São João, levantar uma grana e me pico pra lá também.
Isso ainda acreditando que ia ter São João ano passado.
Não, meu, eu não gosto nem de pensar, não, que tinha tanto show, menino. Era o ano que eu ia fazer mais show. Enfim, altos planos e... Mas Deus sabe de tudo. E aí ela foi. Ela foi e eu fiquei. Entreguei o apartamento que a gente morava, porque não fazia sentido eu continuar pagando um apartamento pra morar sozinho, e voltei pra casa dos meus pais pra segurar a onda pra ir pra lá. E aí veio a pandemia, cara. Acabou tudo. Fiquei sem os... a agenda foi cancelada. Eu fiquei a ver navios, porque não tinha o que discutir com os contratantes, não tinha o que falar. Alguns shows eu tinha recebido. Tô devendo show por causa da pandemia. Faz parte. E então, mas a maioria foi cancelado, sem 50%, sem nada, entendeu? Até bom, né? Porque senão ia ter muito show pra gente pagar.
Aí você estoura e vai fazer um show
com o valor de... porque com essa pandemia foi quase 2 anos, pô, conta não para de chegar. Então hoje eu estaria devendo muito show. E aí ela foi. Surgiu a vaga de emprego lá, ela foi. Quando foi em junho, setembro, eu comecei a ficar meio pra baixo.
Bateu saudade da mãe das crianças?
Não, também, mas eu... Início de depressão, cara.
Poxa.
Porque chegava sábado, eu tava em casa. E meus pais, naquela fissura do vírus, não deixava sair pra nada. E eu tava na casa de meus pais, eu não podia quebrar as regras, né?
Uhum.
Falei, velho, isso tá me matando. E eu ficava lá em casa remoendo, até que eu comecei a estudar uma parada de live, de produzir live, de fazer live. Comprei algum, com um pouco de dinheiro que eu tinha, comprei os equipamentos e comecei a fazer lives.
Uhum.
Foi aí que eu levantei uma grana e conversei com o Maíl, Maíl, vamos me picar pra ir. Sem saber o que ia acontecer. Fui pra Teixeira de Freitas. Lá tava rolando música ao vivo, aqui não. E eu já não fazia mais barzinho. Eu tinha parado os barzinhos porque eu já fazia uma certa quantidade de show com a banda, e barzinho tipo assim, não dava pra fazer porque ficava muito cansativo, entendeu? E os shows eu ganhava mais, né? Aí eu já tinha parado de fazer os barzinhos. Fui pra Teixeira, lá não conhecia ninguém. Então, eu, tanto faz eu tocar na feira, tocar em qualquer lugar. Eu falo, eu vou pra aí. Comecei a tocar nos barzinhos lá, só que lá parou de novo. Fechou tudo. Eu falei, oh meu Deus, logo agora que eu cheguei.
Na hora que eu ia.
Por quê? Aí fui pedindo Deus sabedoria. Consegui um emprego lá numa oficina. Comecei, pela primeira vez na vida, eu trabalhei assim, numa empresa. Que antes eu era só patrão. E fiquei, velho, olha como... Ficava pensando, olha como a vida aí. Um dia a gente tá aqui, outro tá aqui. Ah. E pedindo sabedoria, só que eu falava, Deus, você sabe que não é aqui. Eu entrava no meu Instagram ali, olhava os shows que eu fazia, lá na empresa mesmo. Eu falava, velho, esse sou eu. Eu sou um cara que... Eu sou um cara que gosta de me cuidar. E eu não fico com barba grande, pé de cabelo grande. Toda semana eu tô no salão. Eu tava parecendo um bicho, barba grande. Vocês podem ver, pegar aí... há uns 5 meses atrás, vocês veem os vídeos que eu postava aí no Instagram. Era com a barba grande, usando boné. Tava desleixado, sabe? Desgostoso da parada. E aí, voltou os shows. Comecei a tocar em Porto Seguro. Aí comecei a animar de novo.
Isso ainda morando em Teixeira.
Comecei a fazer show em Porto Seguro, a galera gostando. Um abraço pra galera de Porto Seguro que tá aqui nos acompanhando. Eu vi que apareceu um amigo nosso lá de Porto Seguro, Ailton. E aí peguei e comecei a falar pra Maíli, tô sentindo que minha parada não é aqui em Teixeira. Se continuar assim, eu vou ter que mudar pra Eunápolis. Não é nem pra Porto. Tanto em Eunápolis, eu tô em Porto. Que nem eu te falei, é o quintal de minha casa. Porto é o quintal de minha casa. Aí Maíli é muito pra frente. Bora. Enquanto eu tava pensando, Maíli já tinha feito. Maíli, arrumei um emprego em Eunápolis e vamos mudar pra lá semana que vem. Oxi! Eu falei, mulher, você é doido, a gente acabou de mudar de uma casa pra outra, pagou duas rescisões de contrato. Resumindo, a gente pagou duas rescisões de contrato e se picou pra Eunápolis. Mais uma vez, sem saber se ia
dar certo.
Velho, nesses 3 meses, eu fiquei 6 meses em Teixeira. Em 3 meses que eu tô em Eunápolis, eu fiz tudo que eu não fiz em Teixeira em 6 meses. Em 3 meses.
E que talvez demorou um tempo maior pra fazer aqui em Conquista.
Oxe, meu Deus do céu. As pessoas já estão me conhecendo, já tô fazendo o contatos lá. E aí o lance, Conquista não dava mais, não é isso. É porque, tipo assim, John Jobs, tudo que eu tinha pra fazer aqui em Conquista, eu fiz. Sonho de tocar, até no Jimba Jardim eu toquei. Bar Sertanejo, toquei.
Eu ainda não conheço o Jimba.
Não pode descalço, não pode descalço. Tem um moscaluga.
Nem de bermuda.
Tem um moscaluga sapato lá na frente.
É. Gente, será que eu vou passar por esse meu ciclo aqui em Conquista? Foi. Já fui, já voltei.
É uma experiência massa.
Todo mundo fala, gente, pra você morar em Conquista, você tem que passar pelo Jimba.
E o Bar Sertanejo.
O Bar Sertanejo também.
Então, gente, aí eu toquei em tudo, velho. Tudo. Vocês pensarem nessas casas de show aí, eu toquei. Até em brega eu toquei. Inclusive.
Cantor é cantor, né?
Ah, toquei. E aí eu falei, velho, tá na hora de eu sair e tentar novos ares. Porque eu já tenho aqui. Eu posso ir e voltar quando eu bem entender. Porque eu não fechei portas nenhuma. Então, hoje eu tenho minha região aqui da Chapada, algumas cidades em Minas Gerais que eu faço. E agora eu tô indo pro Extremo Sul. Então,
tá aumentando, expandindo ali.
Melhor, graças,
o que eu acho, graças a Deus, assim, interessante na sua história é que é um reflexo muito do que a pandemia fez na vida de muitos artistas, né? Foi o primeiro setor que parou realmente, né? Até por conta dessa quantidade de pessoas, de aglomeração e etc. E uma vez eu estava fazendo uma reportagem e falei sobre a questão da saúde mental durante essa pandemia, que diversos casos e dados e pesquisas, na verdade, revelaram justamente isso, que a pandemia fez com que várias pessoas entrassem em depressão ou desenvolvessem a depressão, desenvolvessem transtornos de ansiedade, síndrome do pânico e etc. Diversos problemas assim, de saúde mental, além de que a gente se questiona, né? Eu trabalhei 3 meses em home office e é muito louco, porque eu gosto disso, desse contato. A gente que tá nessa área de comunicação, você nessa área, né, artística, a gente lida com muitas pessoas, então com a gente certeza. Gosta de conversar, gosta de ver as pessoas, e você ficar realmente preso dentro de casa e vendo, né, precisa de dinheiro, né? Então realmente é muito complicado, e ainda bem que hoje você tá podendo fazer, né, seus shows agora que tá voltando. A gente espera realmente que esse isolamento acabe, né? Tá tendo esse afrouxamento, até porque a vacinação tá aumentando no nosso país. E é muito importante você citar sobre isso, porque inspira as pessoas que estão nos ouvindo, as pessoas ao seu redor.
Às vezes a gente... Eu nunca falei sobre isso. A primeira vez que eu falei... Engraçado que a primeira vez que eu falei isso foi ontem com o cara que eu trabalhei na empresa dele. Ele falou, velho, você trabalhou aqui? Você, esse cara... Véi, você tava muito... Eu falei, véi, eu não queria que ninguém soubesse que eu era cantor nem nada. Ele, velho, olha, totalmente diferente, velho. Se eu soubesse que você era o cantor, esse cantor, eu ia falar pra você, sai daqui, seu lugar é os shows, é os palcos. Falei, pois é, mas serviu de aprendizado pra mim. Ele me ligou vendendo um curso de inglês, tal. E aí ele falou, velho, você trabalhou na minha autopeças? Eu falei, trabalhei. Eu falei pra ele, eu falei, velho, você é o Jonei, eu trabalhei pra você, pô. Enfim, você vê a volta que o mundo dá. Então, cara, eu, graças a Deus, não deixei me abalar. Quando eu sentia que eu tava... Acorda. Procurava estudar alguma coisa, estudei esse lance de lives.
Inclusive fez uma live com seu pai.
Fiz, eu produzi tudo, porque fiz uma live minha, porque tipo assim, tinha as empresas que faziam live, só que era dinheiro, pô, tinha que pagar. E eu falei, velho, se eu conseguir dinheiro pra pagar uma empresa de uma live, esse dinheiro eu poderia pagar pros meus músicos que estão precisando. Então eu vou estudar essa parada aqui e vou meter a cara. Estudei enquanto eu falei pros caras, falei, velho, eu vou fazer uma live aqui, pelo amor de Deus. Vocês me desculpem, mas que eu tinha fechado com os caras, só que eu, negócio de patrocínio, eu fiquei preocupado de não conseguir. E eu queria passar pros músicos que eu conseguisse. Falei, velho, eu vou estudar aqui. Vocês me desculpem, se houver uma próxima oportunidade, eu fecho com vocês. E os caras também me deu uma força e tal, até da live inbox. Mandar um abraço pra André, pra Jerry.
De boa.
E, cara, eu peguei e fiz minha live, ajudei meus músicos, recebi a arrecadação, aí peguei e fiz outra no mês de agosto, vai fazer um ano que eu fiz com meu pai no Dia dos Pais, pai e filho, que também foi top demais, muito bom, só que é um, pensa no trem, dor de cabo, pensa aí, você cantar, correr atrás de patrocínio, resolver repertório com o músico, fazer a live... Era muita coisa pra minha cabeça, velho.
Mas graças a Deus.
Mas graças
tá melhorando,
a Deus. Deu tudo certo.
Vamos ouvir mais música?
Bora.
Mais uma?
Ó, Marcel tá aqui, você é o cantor, você tem a pegada.
Bora de música?
Bora. Essa aqui nós vamos lançar. Em breve. Agosto, meados de setembro, a gente tá soltando CD. Um repertório novo pra vocês. Essa aqui é nova, novinha. E de repente ali, na cama de um motel, tava pelada o meu sonho do colégio. Eu gosto de você, sempre te venerei. Você sorria e nunca levava a sério. Depois de umas doses de vinho, fiz ali meu papel de beijinho. Tava cego, não vi o seu jogo, caí feito um bobo. Você só queria me usar, me pegar e depois cartar. Depois da nossa transa que eu percebi, refrãozinho chiclete, hein? Eu tava querendo amor e você só queria sexo, sexo. Tava louquinho, apaixonado e você só queria sexo. Chama no swing do pé. Eu tava querendo amor e você só queria sexo, sexo. Tava louquinho, apaixonado e você só queria sexo, sexo. Só um pedacinho mesmo pra vocês, cara.
Rapaz, realmente, música reflete minha vida amorosa. Tá bom.
Você sabe, você que nunca teve aquela pessoa na época do colégio que você, porra, Ave Maria, se eu pego aquela pessoa. Nunca, minha vida. Quem nunca?
O único solteiro aqui desse programa sou eu, porque tirou o que é casado.
E
o
daqui namora. Mas é pra ter um em cada.
É, é verdade.
Fase ali.
Não, mas eu tô aqui, é.
Mas na época do colégio você tinha aquela pessoa que você falava, o que era essa pessoa? né?
Tentei. Eu acho que eu tenho até hoje.
Até
uma pessoa do clipe lá fazer assim.
Fechou.
Fazer aquele clipe.
Vai vir muita novidade aí pra essa galera.
É, inclusive, você lançou um EP recentemente, né?
Duas musiquinhas só pra deixar o povo na estiga, que o povo tá, cadê o CD? Eu quero ouvir o CD todo.
Tá, mas o CD ele não entra com o mesmo nome do EP.
Não,
o
vai EP vir tem outra, nome, outra, vem com outra, Igor. Outra pegada. Por que eu venho com o Igor? Porque tinha um filho de um amigo meu, cheguei na casa dele, ô titio... Você é o cara daquela música? Vem com o Igor, Igor. Eu falei, vai ser o nome da parada.
A criança
tanto
que tem batizou.
A música, eu acho que é a Bipolar. Eu falo, vem com o Igor, Igor.
Porra. E bem soltou.
Eu falo, aqui.
Era pra ser, puxa, que legal. É, Igor, você falou sobre suas inspirações, né? E nos shows, eu já vi algumas apresentações suas, você falou sobre o seu gosto, uhum, né? Por Tony Salles. E esse molejo, vamos aqui falar. Você sempre gostou de dançar e você atrelou isso à música. Você falou isso desde pequeno, né? Uhum. Que dançava e tal. Como que você lida com o assédio das meninas? Porque é complicado, porque você é comprometido agora. Mas antigamente não. Antigamente como era essa
relação com a fã? Antigamente... Antigamente.
Como o nome é? Maila?
Maile. Rapaz, antigamente era puxado.
Você era muito paquerado? Paqueram muito quando você fazia muito barzinho.
Eu tenho essa curiosidade.
Graças
a Deus, porque isso é bom. Se o cara.
Significa que não é
assim. Se o cara. Não, você é doido. Se o cara for fazer um show e não ter pelo menos dois directs ali, ele pode parar, porque o povo não gosta. Uhum. Graças a Deus, as mulheres ficam no pé, tem pegada mesmo, tá?
O pior que dá é realmente...
É o primeiro
todo mundo faz essa piada.
Vira, essa piada, assim. Tem jeito, então. Mas eu fui namorador demais, sempre fui namorador.
Aí conheceu a Maíli e quietou.
Aí conheci a Maíli e deu uma quietada.
Mas você era namorador de tipo de namoros mesmo, ou era só de ficadas assim?
De ficadas, tal. Só que todas as ficadas eu não sabia, tipo, ficou ali, tchau. Eu dava muita atenção e elas criavam esperança na mente delas.
Oh, ele dava uma administrada bem legal pra ficar assim, aquele contatinho que você guarda, falando assim...
Eu era perigoso.
Quarta-feira.
Eu não tô fazendo nada.
Tem fulano aí marcado.
Eu ia de quinta a domingo no antigo fuso horário aqui na Praça do Gil, e de quinta a domingo eu saía com alguém de lá.
Gente, sorte.
É porque de lá,
tem quatro
segunda, filhos, terça nossa, e quarta era outros. Era perigoso. Eu alugava a casa porque eu não aguentava mais pagar casinha feliz.
Gente, resumindo, dá dinheiro música. Gente, alugar uma casa.
Eu era perigoso. Hoje eu tô aposentado a chuteira. É assim, a gente até quando eu
mas aí
entrei no escritório.
Tá vendo?
Quando
faltava mais.
Não, tá. Graças a Deus.
Uma pessoa assim, pelo amor de Deus.
Quando eu entrei no escritório da LS Records lá em Neonápolis, a gente, velho, ligou pegada. Vamos tentar tirar esse pegado. Eu falei, mas não tem jeito. Porque o meu bordão já pegou. O chama no swing do pegada. Chama no swing do pegada, que eu faço assim, né? E a galera já chama no swing do pegada. Já virou isso. Então não tem jeito, não tem como tirar esse pegada. Eu falei pra galera, vamos deixar só Igor. Eu falei, pode deixar, mas o pegada vai existir.
É porque Igor tem vários agora. Igor pegada
só tem eu.
E a gente, né? Tá chegando ao fim do nosso programa, Igor. E fala pra gente qual é a agenda que você tem nesse final de semana aqui em Vitória da Conquista.
Turma boa de Vitória da Conquista. Graças a Deus, aos pouquinhos a gente tá voltando à nossa rotina com o nosso novo normal, né? Que é o novo normal que a gente fala, é mantendo a distância, aquelas coisas que eu não preciso falar que já tá todo mundo saturado. E eu vou... A agenda de barzinho do Pegada vai continuar somente até agosto, por questões contratuais lá com meus parceiros de Onápolis. Então, eu posso até vir aqui em Conquista fazer algum barzinho e tal, mas só com participação. Show mesmo, que nem eu vou fazer esse fim de semana e algumas datas em agosto que eu já tinha marcado, não vai haver mais. Então, infelizmente, eu acho que vai demorar mais um tiquinho pra mim ficar vindo aqui, porque só vou vir quando tiver show com banda, né? E show com banda é mais complicado.
A previsão aí que o povo tá dizendo é no final do ano mesmo, no outubro, novembro.
É, graças a Deus, eu dezembro eu já tô com o Natal fechado, Réveillon mais ou menos.
Graças
Tomara
a Deus
que
mesmo.
Dê tudo certo pra gente fazer aquele swing diferente. Então, eu vou... Hoje eu vou estar no Baianos, agora eu esqueci o nome da rua. Mas é no Baianos, ali perto do SAMU. Baianos, a partir das 19 horas. Amanhã, sabadão, eu vou estar no Brutos. Brutos, ali na Avenida Brasil, abaixo do Goró Bar. A partir das 17 horas. E o meu repertório tá gostoso, gostoso. Eu não posso trazer a banda, mas a banda vem comigo de um jeito diferente. É um voz e violão, mas não é um voz e violão comum. Quem já foi sabe. E é isso aí, galera. Eu espero vocês lá. Agradecer mais uma vez o Oxi John. Jobs, muito obrigado. Eu gosto de chamar de Jobs. Eu só chamo de Jobs.
É Jobs mesmo.
E muito obrigado. Espero voltar aqui muitas e muitas vezes, sempre com novidade pra vocês.
Não, a gente que agradece também por estar aqui, acompanhando seu trabalho realmente há muito tempo no Facebook. E a gente ficou muito feliz aqui. Essa semana a gente citou várias pessoas aqui de Vitória da Conquista que estão fazendo
sua,
sucesso.
Rapidinho, sua cidade qual é?
Macarani.
Já fiz muito show em Macarani.
Tá vendo?
Muito, muito.
E aí a gente fica muito feliz quando vê um artista. Você hoje, apesar de ser de São Paulo, é nosso artista.
Não,
de Conquista,
eu me considero
A gente fica muito feliz quando vê conquistando grandes voos. Parabéns de Obrigado. Coração e que Deus abençoe aí sua vida e sua carreira que você merece.
Igualmente desejo isso e muito mais pra vocês, pra nós todos. Então é isso aí, a gente aos pouquinhos... Não tô famoso, pelo amor de Deus, gente, não é isso. É que pra gente crescer, chega um momento na nossa vida que a gente tem que dar um tempo, um timing em certas coisas pra gente conseguir, né, crescer mais. Então, infelizmente, porque eu vou demorar mais pra vir Conquista, né? Porque
mas vai vir.
Vai vir.
Mas acompanhe nas redes sociais. Qual é a sua rede social?
@IgorPegada.
Então, pra vocês, gente, que estão ouvindo e acompanhou o Populacho, muito obrigado pela sua audiência. Segunda-feira a gente tá de volta. E a gente termina com você,
cara. Valeu, meus amigos. Vamos lá. Vamos
tchau,
vamos assim.
Tchau, pessoal.
Tchau, foi na hora do tchau lá. Quem é? Eu prefiro a música.
Meu pedaço de pecado de corpo colado, vem dançar comigo. Quero ser teu namorado, ficar do seu lado, falar no ouvido que você é a mais bonita. Pedaço de vida, de felicidade, vem. Mata logo o desejo, fazer esse vaqueiro feliz de verdade, vem. Mata logo o desejo, quando eu te vejo acaba a saudade. E o quê? Eu tô querendo te pegar de novo. O seu beijo já me enlouqueceu. Que a gente já fez foi pouco. Quero sentir seu corpo no meu. Tô querendo te pegar de novo. O seu beijo. Tudo que a gente já fez foi pouco. Quero sentir seu corpo no meu. Valeu, gente. Beijinho no coração de cada um de vocês. Até a próxima, se Deus quiser. Chama no swing do Pegada. Seu beijo me enlouqueceu.